Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Um dos episódios mais marcantes da história política brasileira está completando 60 anos, o golpe militar de 1964.
Na madrugada do dia 31 de março daquele ano, o general Olímpio Mourão Filho começou a marchar com suas tropas de um quartel em Juiz de Fora, Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro, onde se encontrava o presidente João Goulart, o Jango.
A ação de Mourão Filho desencadeou uma série de acontecimentos que levaram o Congresso Nacional a fazer uma sessão de emergência no dia 1º de abril.
A sessão se estendeu pela noite do dia 1º e madrugada do dia 2, quando o vice-presidente do Senado, Aldo de Moura Andrade, declarou vaga à presidência da República, embora João Goulart ainda se encontrasse em território brasileiro. No caso, ele tinha saído do Rio de Janeiro e estava no Rio Grande do Sul.
Dando uma aparência de legalidade para o golpe, Aldo de Moura Andrade deu posse ao presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, no cargo de presidente da República. Temendo uma guerra civil, Jango saiu do país no dia 4 de abril para o exílio no Uruguai.
Eleito de forma indireta, o Marechal Humberto Castelo Branco tomou posse em 15 de abril de 1964, sendo o primeiro de uma sequência de presidentes militares que só terminou 21 anos depois, em 15 de março de 1985, com a posse do civil José Sarney.
Os historiadores afirmam que o golpe militar de 64 não surgiu da noite para o dia. Foi o ponto culminante de um processo de desgaste do poder civil que começou, pelo menos, com a renúncia de Jânio Quadros e a posse do vice João Goulart em 1961.
Historicamente ligado aos movimentos sindicais, Jango não era bem recebido pelos militares e setores mais conservadores, a ponto de negociar a instituição do regime parlamentarista para poder assumir a presidência da República em setembro de 61.
Com o fim da breve experiência parlamentarista, em janeiro de 1963, volta o regime presidencialista com João Goulart como presidente.
Segue-se um período turbulento com revoltas de militares de baixa patente, insatisfação de oficiais e uma forte oposição a Jango no Congresso.
O presidente tenta uma cartada no chamado Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, com a presença estimada de 200 mil pessoas, em que ele promete, no dia 15 de março de 64, ressuscitar as chamadas reformas de base, o que é interpretado por setores da oposição como uma ameaça de instituição de um regime comunista no Brasil.
A direita reage 4 dias depois com a Marcha pela Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, que reuniu cerca de 300 mil pessoas. Desculpa. Deixando evidentes a divisão e a polarização da sociedade à época.
O fato é que a derrubada de João Goulart da presidência com um golpe de 64 deu início a 21 anos de ditadura militar.
60 anos depois, mesmo com a orientação do presidente Lula de que a data não deva ser lembrada em eventos civis e militares, é uma página de nossa história que ainda não foi virada.
Verdade, Gesiel. Tanto é que houve ontem, por exemplo, manifestações em São Paulo em relação aí à memória das vítimas da ditadura militar. Então, estão previstas também durante o dia de hoje algumas manifestações no governo federal, né? A posição oficial é de não fazer solenidade contra ou a favor do golpe, evidentemente. Mas a sociedade civil, vários movimentos aí, estão livres para lembrar essa página que, como dissemos, ainda não foi completamente virada.
Verdade.
E hoje tem uma entrevista programada com o professor Antônio Barbosa, historiador, exatamente sobre os 60 anos do golpe militar de 1964.